E aí, ouvintes! E não é só ouvintes, né? O pessoal também tá assistindo a gente.
Pois é, que se a gente for usar uma palavra antiga, seria...
Telespectadores. É isso, cara. Eu sempre fui apaixonado mas por é rádio, mas eu tenho uma coisinha com televisão, assim, não sei, não fico ainda tão confortável, mas estamos aqui, cara. Para quem tá assistindo, LEDzinho do logo do Conversa Ágil. O escritório já criou, né? Já tem outra preocupação aqui.
Tá na frente, vou criar o meu ainda.
Mas tá chegando lá, já tá brilhando aí uns negócios aí, cara. Bom, e começando aqui, né? Eu sou o Renato Macedo. Como sempre, meu parceiro de microfone aí nos últimos 4 anos, Mestre Yoda.
Fala, galera. E aí?
É isso. E hoje, putz, até é engraçado aqui, cara, eu falei, hoje estamos aqui com Escalando Ágil, né, porque eu acostumei, cara, com
o nome dele
do Instagram. Mas Cadu, cara, seja bem-vindo aí, obrigado por aceitar esse papo aí com a gente, tá bom?
Valeu, a gente vai assumindo outras formas, né, há um tempo atrás eu nem era Cadu, eu era Eduardo, aí virou Cadu, aí depois as pessoas me conhecem como Escalando Ágil, tá tudo certo, véio. A gente vai mudando aí, a gente tem que fazer aquilo que a gente prega, né, vamos entendendo e adaptando.
Com certeza, cara, pô, que legal. Primeiro, a gente se esbarrou aí em alguns eventos, né, e eu venho acompanhando também seu trabalho ali no Instagram e tal, eu vi que você dá uma mixada, assim, né? Tem horas que é um negócio mais engraçado, tem horas que você vem com a pílula séria ali de conhecimento, você vai dando uma alternada, né? Mas, cara, antes de qualquer coisa, a gente solta um desafio aqui de como você se apresenta, né? Você já pode mandar aí se você se apresenta como influencer ou não, né, etc. E o desafio do churrasco, cara, como que você se apresenta também no churrasco da família, que aí o bicho pega, aí é desafiador.
Eu sou o Cadu, eu tô na empresa resolvendo o problema de um monte de gente, então normalmente essa é a minha apresentação, essa é a apresentação do churrasco, e aí normalmente quando eu quero me apresentar e é as coisas que eu realmente gosto e que me brilham os olhos, eu falo, eu sou o Cadu, triatleta amador, que é uma coisa que se eu não falo ninguém vai saber, mas é uma coisa que eu faço e que hoje se eu pudesse largar tudo hoje era o que eu faria, ser triatleta profissional, mas enfim, a gente tá no amadorismo hoje. E isso, trabalho como consultor de agilidade organizacional no Magalu hoje há quase um ano já. E acho que é isso, assim, se for falar brevemente é isso, mas se precisar estender, a gente estende.
Legal, cara. Pô, bacana. Não, aí fica à vontade, se você quiser estender, você estende, se quer na versão pocket, pode ser também, você que manda aqui, cara.
Cara, 12 anos trabalhando com tecnologia, já fui de service desk, trabalhei com gestão de liberação de usuário, aí fui para trabalhar com governança, projeto, PMO, gestão de projetos, e agora, alguns anos, bons anos com agilidade. E, cara, a gente está em constante mudança, a gente está escutando o que precisam da gente, a gente está se adaptando. Acho que esse é um pouquinho de mim.
Muito bom, muito bom. E, cara, pelo fato de ser, assim, problem solver, igual você se descreveu, você acha que isso ajuda na inspiração dos posts do seu canal, do seu perfil no Instagram?
Cara, ajuda e dificulta. Por quê?
Conta
porque
mais.
Eu quero resolver o problema. E aí eu sei que eu olho sempre pra galera que tá ali dentro e eu penso, como que eu posso resolver o problema? Só que é difícil você resolver o problema da pessoa que tá começando e da pessoa que já tá há muito tempo. Eu tenho que fazer algo que gere engajamento, que a gente tá numa rede social e a gente sabe que tem essas coisas, ou eu preciso realmente falar de coisas muito sérias. Aí, cara, eu abri mão de tudo isso aí e falei assim, eu preciso construir conteúdos que tragam valor, mas eu preciso trazer também... Da mesma forma que eu trago valor, eu preciso trazer valor com diversão. Porque, cara, ninguém tá ali no Instagram pra estudar. Ali são pequenas pílulas de conhecimento, de ensino ali, mas, cara, ninguém tá ali pra realmente estudar. Então, eu faço conteúdo sim lá, mas de até um minuto, né, que é o tempo do Reels ali, tem que trazer uma seriedade, um conteúdo mais estruturado. Mas é difícil, né, porque a galera não tá ali pra isso. E tanto que é resultado. Os posts mais sérios trazem menos engajamento e os posts de diversão trazem muito mais engajamento. Então, é uma mistura, cara.
Verdade, aqui é engraçado, porque a gente já no Instagram já veio muito com essa abordagem de ensinar as coisas, né? Mas o nosso post que estourou mesmo foi comparando os papéis de agilidade com o Natal, com os papéis relacionados ao Natal, tipo Papai Noel, etc. Isso foi o que mais explodiu. E a gente conversou sobre isso até com o Tiririca Jail Coach também, cara, que ele também tem conteúdos sérios, né? Mas enfim, rola isso mesmo, cara. Acho que a parte do humor pega bem. Mas, cara, o que, que te deu a ideia assim, de começar a fazer esse perfil? Da onde surgiu isso? Um belo dia você acordou, falou, putz, vou fazer um perfil sobre agilidade ali. Conta um pouquinho, cara, da tua ideia pra gente, cara.
Foi doido. Já fazem mais de 2 anos e meio. Eu comecei um pouco antes da pandemia. Esses dias eu tava até fazendo uma retrospectiva ali pra entender esse momento e como que eu comecei isso, né? E pra justamente ter um propósito, né? Enxergar essas coisas. E aí foi um pouco antes da pandemia. O que, que eu fazia? Era um jeito de eu estudar. Era um jeito de eu consolidar aquilo que eu tava estudando. Então, todo dia eu estudava, acordava cedo e tal, pegava, eu funciono muito bem de manhã, pegava o meu livro, o meu artigo, enfim, estudava. Só que eu não conseguia, às vezes, lembrar mais à tarde, depois no outro dia. E eu comecei a estudar técnicas de ensino, de aprendizado, de retenção. E aí, uma delas é você passar o seu conhecimento. E eu falei, cara, vou começar a passar aqui meu conhecimento. E aí, cara, tudo que eu estudava, eu ia e colocava. Tudo que eu estudava, eu ia e colocava. E eu percebi que isso foi crescendo. As pessoas foram conectando, eu comecei criando um networking, comecei conhecendo pessoas. Então, poxa, a empresa que eu tava anteriormente, eu conhecia através do meu Instagram. A pessoa chegou, eu enxerguei alguma coisa que ela fazia ali, eu falei, pô, vamos fazer um bench aqui, eu gostei do que você fazia. Só que ela já me conhecia, então ela teve liberdade, ela meio que, sei lá, sentiu a vontade, vem aqui na empresa. Eu fui, depois de alguns meses, rolou uma proposta de emprego e eu fui pra lá. Então, assim, tudo começou com a coisa de, era muito mais meu, sabe? Era eu, quero passar conhecimento, quero, mas era muito mais o meu. Eu preciso consolidar aquilo que eu estou ensinando. Hoje, isso mudou um pouquinho. Hoje eu tenho uma proposta que eu quero mudar um pouquinho a cabeça das pessoas, porque hoje a gente tem muita influência mal. Vamos dizer assim, não fazendo juízo de valor. Mas hoje a gente tem muita gente achando que é muito fácil, fazendo propostas muito fáceis. E eu acho que a gente não tem que ir por esse caminho. A gente tem que realmente ser verdadeiro. Então, assim, cara, eu tenho meus treinamentos. Eu nunca precisei falar que meu treinamento vai mudar a tua carreira, vai mudar a tua vida para eu vender isso. Uhum. E eu acho que é esse o caminho. É transparência, é sinceridade. Cara, não consigo falar para um pai de família que, de repente, tem R$200 ali para fazer alguma coisa. Eu falar para ele que eu vou mudar a vida dele, ele vai colocar aqueles R$200 no meu treinamento e nada vai mudar. Que é o que a gente, às vezes, acaba vendo no mercado. Então, hoje minha proposta é muito diferente do que eu comecei. Hoje, realmente, é compartilhar conhecimento de verdade, da vida real. Tanto que a gente estava trocando aqui. Cara, como que a gente consegue tocar um pouco a nossa comunidade? Eu enxergo muito comunidade, porque acho que a gente faz parte de uma comunidade. Se a comunidade não crescer, se a comunidade não desenvolver, a gente não desenvolve. Então, é tudo... A gente faz parte de um sistema e a gente tem que estar ali colaborando para que esse sistema cresça e esse sistema não regrida, né? Porque eu vejo que, às vezes, as pessoas estão ali querendo, parece que, regredir ou paralisar o sistema. A gente tem que pensar em, porra, vamos evoluir, todo mundo evolui junto. Então, acho que começou assim, mudou um pouquinho, mas hoje as coisas estão dessa forma.
Cara, você falou muita coisa legal, cara. Realmente, se a comunidade não cresce, a gente não cresce. Porque basicamente a gente vai se alimentar como? Ou vai se nutrir da onde, né? Eu costumo dizer isso até. Eu, quando dou aula assim, para alguns alunos, eu costumo dizer que às vezes a gente tem que se colocar no lugar de que a gente não é gerador de conhecimento e a gente precisa de uma fonte, né? A gente precisa ter um lugar. E nem sempre as pessoas estão gerando, as pessoas que geraram os conhecimentos originais, elas estão gerando a todo tempo. Então existe a comunidade para interpretar isso, né? Colocar de uma outra forma, de colocar de uma forma mais fácil, colocar, engajar as pessoas em alguns assuntos. Realmente, cara, eu concordo muito que a comunidade faz uma baita diferença assim, para a gente aprender, né?
Cara, e E aí vem um pouquinho do que a gente até planejou aqui para a pauta, né, Cadu? A gente falou até um pouquinho aqui antes de começar a gravar, etc. Esses papos antes de... da gente podia começar a gravar lá no comecinho e vender esses pedaços aí, né? Que eu já falei isso mais de uma vez aqui, porque os papos são muito bons e a gente faz um meio pré-conversa ágil, né? Bom, produtos à parte que a gente vai gerando aqui, é interessante essa questão da agilidade em si, né? Quando a gente fala de comunidade, bom, eu acredito muito na potência de comunidades, né? Mas a gente começa a se fazer algumas perguntas, assim, cara. Primeiro, como que está a nossa comunidade hoje? E isso se liga, né? Isso se conecta automaticamente com como que está a agilidade hoje. Porque eu acho que isso vem mudando bastante, tem algumas impressões e até vivências em cima disso, né? Eu trabalhei como Agile Coach, fui para liderança, mas uma liderança muito conectada à agilidade. E em alguns momentos eu me vejo fazendo N coisas, cara. Eu não tô só conectado nesse pilar, por exemplo, né? E existem muitas pessoas que estão conectados mais no pilar de agilista, etc. Mas, cara, fazer uma troca aqui. O que você acha também, Cadu? Como que tá essa agilidade? Agilidade de hoje é a mesma de alguns anos atrás? O que você vê dentro disso aí tudo?
Cara, acho que mudou bastante e eu acho que é um movimento que é inevitável. Quando a gente fala, pelo menos, dos princípios e da agilidade, dos fundamentos, eu acho que era inevitável que isso acontecesse. Eu tenho isso muito na minha cabeça há muito tempo, de que, cara, alguns papéis vão deixar de existir porque a agilidade vai se tornar algo que todo mundo tem que ter. Então a gente teve várias pessoas importantes que começaram a fomentar e etc. Foram necessárias, extremamente necessárias, para que elas conseguissem conscientizar a importância disso e ainda são, tá? A gente falando do Brasil hoje, eu acho que ainda tem, cara, às vezes eu converso com algumas pessoas de algumas empresas e eu vejo que, cara, ainda tá muito atrasado, ainda tem que evoluir muito. Olhando que a gente já tem desde 2000, sei lá, aqui no Brasil, principalmente 2020, sei lá, 2022, 2002, 2004, a gente já falava de muita coisa. 2018, 2017, que foi ascensão, boom, e ainda tem empresas que ainda estão falando do básico. Então acho que a gente vai caminhar ainda tem alguns anos para isso chegar e realmente isso ser não necessário, mas não é que não é necessário por uma... não é importante. Não é necessário porque a gente completou a missão que a gente tinha. Que era o quê? Cara, as pessoas entenderem o que é agilidade, as pessoas executarem de forma correta, as pessoas pararem de planejar muito longo prazo, as pessoas pararem de querer fazer aquilo que acreditam que tem que ser, e em vez disso, colocar uma visão mais centrada no usuário, colher feedbacks, tudo aquilo que a gente está cansado de falar. Eu acho que as pessoas que estão aqui há muito tempo, vocês, eu... Cara, isso começa a se tornar o que a gente começa a falar, pô, mas não faz mais sentido a gente estar aqui realmente. E aí a gente precisa realmente, qual que é o meu valor aqui? Aonde que eu vou gerar valor? Não é mais na conscientização, não é mais na transformação. E eu acho que essa é a mudança da agilidade de antigamente, que existia muito essa coisa de conscientização. A agilidade de agora é o seguinte, quem já mudou? O que eu consigo ajudar? Qual problema novo que eu preciso resolver? Ou que empresas que não mudaram ou que estão com problema para fazer essa adaptação, para mudar esse mindset, né? Eu odeio essa palavra, mas todo mundo odeia, mas... Enfim, que empresas que ainda precisam dessa minha ajuda? Que tem várias, velho. Não adianta... morreu, tá morrendo. Não tá, cara. O Brasil é gigante. Tem muitas... milhões de empresas.
Não dá para nivelar de uma vez só, né, cara? A gente tem de tudo hoje, né?
Verdade. Acho bizarro isso. Ah, agilidade tá morrendo. Tá morrendo nada, velho. Tem empresas que ainda estão engatinhando ainda, que tem um dono lá que manda em tudo.
Em alguns lugares ainda vai nascer um dia, né?
Exatamente. E pra mim é isso, sabe? O antigo era o cara que era muito mais o cara que conscientizava, instruía e etc. E hoje é o cara que tá olhando mais pro sistema. E, consequentemente, quem passou por essa fase aprendeu a olhar sistema, aprendeu a olhar problema, olhar aonde a gente consegue ajudar a instituição, a organização, não mais um time, não mais uma coisinha ali, um pedaço. A gente começou a olhar para o todo. Então, acho que essa é a diferença da agilidade antiga para agora.
Boa, cara, acho que tem um caminho a ser feito aí, né? É, e uma conexão inevitável que a gente acaba fazendo de agilidade mais conectada a quê, né? Você comentou, pô, solucionar problemas, etc. Mas por quê, né? Qual o impacto, qual o resultado? Então a gente começa a fazer meio que um exercício reverso. Não, cara, quais são os números importantes para essa empresa onde eu tô? E aí começa a fazer um trabalho a partir desses números, olhando para o usuário. Aí, putz, cara, aí você utiliza todos os conhecimentos do planeta de agilidade e produtos fazendo esse, percorrendo esse caminho, né?
Cara, faz um ano que eu entrei no varejo. Eu nunca tinha trabalhado no varejo. Faz um ano que eu estudo marketplace.
É, então,
eu não conheço, não olho e assim, não fico mais. Eu dou umas pinceladas para entender o que está acontecendo no mundo e de métodos e ferramentas, etc. Mas, cara, é tanta energia que eu tenho que entender o que é uma plataforma, como ela funciona, o que é um seller, o que é um cara que faz vendas aqui dentro, como que a gente consegue render mais. É, o varejo, a questão de margem baixa, como que a gente ganha dinheiro. Cara, então assim, é um ano estudando isso. Então, e eu acho que é muito, e eu troco muita ideia com as pessoas que também estão nesse mesmo momento que o meu, que é isso, é entender muito mais de como que a gente consegue ajudar. A gente já adquiriu muita coisa, não dá pra também, cara, não vai ter muito mais novidade do que aquilo que a gente faz. Então é como que a gente consegue aplicar tudo isso que a gente construiu dentro daquilo que a gente está inserido. E aí é por isso que exige também essa necessidade de conhecimento do contexto, né?
Boa. Ô, Dar, você
faz sentido,
quer cortar
não, faz
a bola sentido. Aí, cara?
Eu tô pensando aqui, bom, se a gente entende que mudou o cenário então, né? E eu achei muito legal isso que você falou, que a conscientização, ela... As pessoas já estão mais conscientes e às vezes organicamente já pensam em tudo isso que você falou, né? Não fazer roadmap de um ano, dois anos, né? Tudo sobre entrega de valor. Eu fico pensando se o momento do mercado tem alguma coisa a ver também, queria discutir, porque, ó, eu sinto que a gente passou, tá passando, ou talvez passou por um momento que é aquela ideia, né? Entregas, né? Tipo, sem muita ciência por trás, né? Vamos entregar, 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 né? E se isso pressionou os times a abandonarem práticas ou até começarem a olhar de uma forma diferente, dando passos para trás, digamos assim, né? Na minha visão, né? Não sei se o momento contribuiu para isso, né? Para dar esses passos, o que vocês acham? Na minha visão, sim, tá? Já influenciando. Mas eu quero ouvir contrapontos. Na minha visão, sim. Inclusive, acho que afetou negativamente a questão da liderança, né? Abandonar ou deixar de lado um pouco de atitudes de liderança que a gente sempre falou. Isso que você falou agora de... não sou só eu que sei eu não sei a resposta... eu preciso consultar as outras pessoas. Então, não sei se isso ajudou a contribuir no sentido oposto, né? Do tipo, agora o mercado é assim, uma pessoa precisa dar resposta e precisa pra ontem e precisa fazer e pronto, acabou, né?
Cara, olhando o momento do mercado, a gente teve muita mudança de, sei lá, de alguns, sei lá, um ano pra cá, talvez. Fim da pandemia pra cá, a gente teve uma mudança muito grande. Em relação ao quê? As empresas, principalmente, a gente está falando do meio digital, né? E, enfim, acho que hoje grande parte das empresas, elas bebem da água do digital, né? Então, grandes empresas usufruíram muito nos últimos pandemia para cá. Então, assim, existia uma grande demanda. Eu tinha demanda, eu tinha necessidade. Então, cara, traz gente para cá, vamos fazer dessa forma, porque assim é melhor e etc., cara, não se questionava muito os modelos. Então, cara, é uma squad que precisa? Traz uma squad. É um Scrum Master? É um Agile Coach? Cara, traz. A gente tá precisando. Era uma demanda muito grande e era uma incerteza muito grande. Então, traz, faz e é isso. Começou. Finalzinho da pandemia ali, acabando a pandemia, as pessoas começaram a sair, começaram a mudar o modelo de consumo novamente. Já começou a perceber o quê? Uma mudança no consumo das pessoas. O digital, beleza, tava num boom, mas já não é mais tão alto, porque querendo ou não, a gente tem um mundo para ser vivido, né? A gente tem a lojinha da esquina, a gente tem o mercado, e tudo isso impacta no resultado da empresa que só vive do digital. E aí, as empresas, o que elas começaram a fazer? Aí, falando muito mais de Brasil, tá? Que é o nosso contexto aqui, eu acho que é muito, eu tenho muito mais familiaridade com o nosso contexto do que para fora. Para ser bem sincero, eu sou um cara que acaba não estudando muito para fora, em questões econômicas, etc. E eu olho muito para cá. Cara, governo novo, é incerteza, monte de coisas assim. Cara, o que, que vai ser? Aí, taxa Selic alta, que acaba inibindo o cara a gastar dinheiro, em financiar e etc. O crédito tá difícil. Então, tudo isso inibindo o quê? O cara não gastar dinheiro e etc. As empresas acabaram fazendo o quê? Dando um passinho para trás. Poxa, esse custo tá alto, né? Esse nosso custo de operação aqui, esse custo para acontecer as coisas tá alto. Vamos olhar nossos custos? Aí, olhava lá. Uma cacetada de PM, uma cacetada de PO, uma cacetada de Agile Coach, uma cacetada de Scrum Master. Tá, vamos justificar esses papéis? O que, que esse aqui faz? Ó, esse aqui faz isso, esse aqui faz isso. Algumas empresas conseguiram manter e mostrar que aquele papel realmente é necessário. Alguns papéis, e esse é o nosso problema. E aí, acho que depois vocês me lembram aqui, só para eu voltar nesse assunto. A gente teve esse boom, necessitou e existia essa coisa de a gente precisa muito dos agilistas, dos Scrum Masters, dos Agile Coaches para fazer a coisa acontecer. E eu acho que era necessário sim, tá? E ainda é necessário para muitas dessas empresas que acabaram até demitindo essas pessoas. Mas era um boom muito alto, o custo alto, a demanda era muito alta, o salário consequentemente vai acompanhar essa demanda. É necessidade e demanda, a gente vai aumentar as coisas. O salário começou a aumentar, muita gente migrar para essa área.
Sim.
Só que quando chegou nesse... Vamos olhar o nosso caderninho, essas pessoas começaram a ser questionadas. E assim, gente, eu acompanhei vários amigos e várias empresas que olharam o caderninho mesmo, linha por linha. Que esse cara faz? Qual que é o resultado que esse cara traz? Tá trazendo? Tá, não tá. Ah, é o cara que fica ali mais para ajudar o time. Tá, mas o time não consegue se ajudar? Ah, se não tiver esse cara, o time vai ter que se empurrar.
Deveria conseguir, né? Acho que a primeira coisa é essa, né, cara?
Exatamente. E aí a gente chegou nesse momento, sabe? Do tipo, cara, essas pessoas, algumas pessoas que realmente talvez não estavam conseguindo, e aí pode ser até por conta da organização, não é nem por conta das pessoas, tá? É por conta que a organização, ela não possibilitava que esse cara fazia o papel dela, e nesse momento onde eu preciso fazer as risquinhas no caderno, esse cara tava lá e ele foi desligado. Então, assim, eu acho que olhando para mercado e esses últimos anos, pelo menos é a minha visão, tá? Não sei vocês, até queria escutar um pouquinho aí de vocês para saber, porque é um pouco da minha visão nesses últimos anos.
É, cara, faz um tempo a gente vem batendo esses papos aqui. A gente até fez um episódio no podcast da PM3, né, sobre esse assunto, em que naquela época, não sei nem quanto tempo faz, Oda, sei lá, um ano já, não sei, faz um tempinho aí, mas acho que só em março, o episódio que a gente fez lá com o Marcel, com o Renato. E cara, assim, a minha ideia não mudou não, né, e eu trouxe que a pessoa agilista, ela fica exposta nesse momento aqui, momento de cortes, etc, porque por mais que a gente entenda, né, o valor, é muito difícil justificar, falar, ó, de trazer a atuação dessa pessoa está diretamente correlacionada a esse impacto financeiro aqui, que é a conta que acaba sendo feita. Ah, é uma conta muito simplista? É, concordo que é. Mas dependendo do nível de maturidade das empresas, não vão olhar para isso, cara.
É verdade.
Entende? Não vão entender essa importância. Então, o que eu disse na época, até fiquei com receio de ser mal interpretado, mas assim, não é que não tem importância, mas é muito difícil justificar para essas empresas.
Uhum.
E aí que também tem outra... E aí eu concordo contigo, Cadu, uma parte de evolução da agilidade também. Muitas lideranças que possuem um pensamento de agilidade já resolvem muita coisa, cara. Não necessariamente eu preciso ter N papéis ali para garantir, né? Eu trabalhei das duas pontas, cara. Assim, eu já fui a Agile Coach que tinha que ficar lembrando ali o líder de como ele deveria agir.
Sim.
E há bastante tempo eu trabalho no papel de liderança que eu já sei como agir. Ninguém precisa ficar me lembrando que, olha, tem um negócio aqui chamado agilidade. Você tem que olhar para a métrica, fluxo é importante, etc. Né? Olhar para produto, etc. Então, assim, tudo isso aí que você trouxe, né, e complementando com esses aspectos, concordo. E aí eu queria pegar esse gancho para trazer um assunto um pouquinho mais polêmico agora. Vamos andar no campo minado aqui, galera. Vamos os três, imaginem isso, hein, pessoal. Fecha os olhos aí, todo mundo, imagine nós três aqui, eu, Cadu e Oda, de mãos dadas, correndo num campo minado, felizes e saltitantes. E a ideia é, com tudo isso que a gente está dizendo, cara, acompanhando aí os eventos e a comunidade em si, será que está acompanhando, cara? Porque tem muita coisa que eu vejo que são muito parecidas com as palestras de 2017, por exemplo. Tá? Então, não estou generalizando, falando que são todas, tem conteúdo bacana, mas eu tenho a impressão de que a comunidade... ou os eventos em si, pode ser, não esteja acompanhando essa curva que os papéis estão fazendo nesse momento. Aí eu jogo de volta, agora eu queria jogar essa bola para vocês e ouvir um pouquinho vocês sobre isso.
Interessante esse ponto de vista, cara. Não tinha pensado sobre isso. Eu acho que assim, nos eventos eu vejo bastante... Vamos falar assim, ciência por trás, né? Tipo... métricas, quais são... enfim, posso fazer uma pesquisa rápida daqui a pouco aqui. Vamos pegar um evento qualquer e vamos ver os assuntos. Mas eu ouço menos falar sobre agora, né? Pelo menos. Menos sobre comprovar uma hipótese, dar aquele espaço para experimentar, né? Dar um que é super importante, na verdade, a partir daí, né? Que o... sai um valor exponencial, né? Então, eu vejo menos foco nisso e vejo um pouco mais foco em medir performance, medir entrega, medir um pouco dessa ponta. Que assim, ó, se de certa forma isso é um... isso é acompanhar, mas indiretamente, né? Sabe? Tipo assim, como que tá sendo o nosso dia a dia, assim, as pessoas vão lá falar um pouco do dia a dia delas e aí acaba sendo esses assuntos do dia a dia, né? Sei, eu vou fazer essa pesquisa aqui, cara, enquanto a gente ouve o Cadu aí.
Eu quero ouvir o Cadu e vou provocar um pouco mais.
Eita, porra, já era provocado.
Você acha que os eventos eles estão mais pro LinkedIn ou mais pra pegada do Twitter, saca? Ou Threads, né? Porque o Twitter aí já tá
recoberto. Eu já saio de cara falando que estão muito mais pra LinkedIn. Eu acho que ninguém tá falando os problemas, eu acho que ninguém tá falando que tá tendo que fazer gestão de projeto, acho que ninguém tá falando que tá sendo PMO dentro das empresas e que tá tudo bem, tá? Esse faz parte do meu trabalho hoje, cara, eu brinco, eu fiz uma palestra recentemente, foi lá até, Renato, que a gente se trombou lá no Caipira Ágil. O título da palestra era Ressignificar a Agilidade. Meu primeiro slide era um monte desses nomes, a Scrum Master, Agile Coach, Agile Master. Eu falei, cara, tanto faz. Eu preciso resolver problema. Enquanto eu estiver aprendendo, enquanto eu estiver trazendo valor para a organização, enquanto eu estiver me entendendo como um profissional em desenvolvimento, tá ótimo, cara. Não me importa o que vocês querem colocar, que nome. Se quiser me chamar de PMO, cara, não tô me importando. E dentro das... Dentro desses eventos, às vezes é uma visão muito bonita de que fez e aconteceu e tá rolando flight levels, tá rolando, a gente conseguir implementar o Safe, a gente tá rodando Scrum, Kanban, a gente tá olhando as métricas e tal, mas ninguém tá olhando pros problemas. E eu acho que a gente, como comunidade, a gente tem que compartilhar os problemas, cara. As coisas que são boas, belezas. A gente tem que fazer alguns bends pra pegar isso como referência, né?
Uhum.
Eu acho que também isso serve de ensinamento, que eu acho que é primeiro, a gente compartilha as coisas que estão boas, mas as coisas que estão ruins também. Isso é uma coisa que eu sinto falta muito nesses eventos. Tipo, ninguém quer compartilhar as coisas ruins. E nesse evento, nesse Caipira Ágil, quando eu falei de ressignificar, eu levei os pontos que a gente faz de diferença. Então, a gente tem um time de desenvolvimento que desenvolve ferramentas ágeis para a gente. Então, a gente entende necessidade e desenvolve essas ferramentas. Sobre assessment ágil, sobre gestão de projetos cross, que são coisas que geram valor para a organização naquele momento. Ter uma pessoa de agilidade que seja par de um diretor para uma vertical, e a gente está ali com o braço direito para resolver problemas de agilidade e outras coisas também que sejam problemas daquela vertical. Então, compartilhando várias coisas que as pessoas no final chegavam e falavam, cara, eu quero saber como é isso. Então, assim, eu senti que aquilo gerou muito valor, porque assim, foram várias pessoas que me chamaram, depois no LinkedIn me adicionaram e perguntaram, cara, você pode explicar um pouquinho mais como funciona? Mas porque eu não quis mostrar nada de bonito, eu não mostrei nenhum resultado lá, e olha, o Magalu transformou a agilidade porque implementou. Cara, eu mostrei o que a gente faz de diferente. Eu acho que a gente tem que fomentar isso na nossa comunidade. O que você está fazendo de diferente na sua empresa, que você pode compartilhar comigo, com vocês, para justamente, cara, que eu acho que é assim que a gente vai se manter, porque só mostrar coisas boas, só ficar focado em coisas que a gente já viu em 2015, 2016, 2000, blá, 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 eu acho que já, cara, já deu, já saturou. E acho que isso afasta essa galera de organização, acho que ela deveria até perceber isso. Mas elas precisam colocar a gente pra dentro pra palestrar e elas ficam, cara, é um monte de gente falando a mesma coisa. E é por isso que hoje em dia eu vou, porque sou convidado. Se fosse, minha maioria.
É, cara, eu tenho essa impressão também, Cadu, e parece que tem um negócio assim, sabe? Eu vou cobrar caro, mas são as empresas que pagam mesmo, porque acho que a grande maioria é a empresa que investe. Exatamente. As empresas investem e falam, pô, tô mandando uma pessoa minha aqui para um evento e ela tá feliz com isso. E a pessoa que tá indo no evento tá falando, ah, não foi eu que paguei, então tá tudo certo. Então, você percebe como fica um negócio meio solto, né, cara? E porque se a gente fosse pensar bem de investir uma grana, cara, né? Viajar às vezes, ficar em hotel, etc., fora o ingresso.
É que eu acho que a galera não leva em consideração o custo mais alto, que é o tempo, velho.
O tempo, cara.
Porra, você ficar 2 dias num lugar escutando coisas que você já sabe, que você não tem nenhuma novidade, cara, é pra você que é desperdício, não é pra empresa, cara. Não é porque a empresa colocou um valor ali pra você ir que você tá ganhando em cima disso, né? Eu acho que as pessoas também terem essa percepção de que o tempo delas é importante. Então, assim, beleza, várias pessoas acham que aquilo é importante porque elas acham que vão aprender alguma coisa. Mas façam esse questionamento, sabe? Do tipo, cara, pra que eu tô indo lá? O que eu quero aprender? Qual que é o que aquilo vai me ensinar? Cara, se você perceber que é um lugar onde você não vai sair com nada, acho que não tem razão pra você estar lá.
Muitas vezes, como que eu resolvo determinados problemas, né, cara? Eu vou lá falar com as pessoas e tentar. Só que às vezes é difícil se conectar, porque, putz, cara, tá todo mundo contando história bacana, tá tudo bem. Aí você começa a se sentir mal, fala, putz, cara, mas então é eu que não, né? Eu que não tô fazendo as coisas certas. Porque tá tudo bem pra todo mundo, cara, então é só comigo mesmo. Mas eu tava até pensando aqui quais seriam bons títulos de palestras, assim, nesse tipo de evento, né, cara? Por exemplo, reais, né? Sei lá, como ser PO e agilista ao mesmo tempo, como trabalhar num lugar sem papel de produtos, como responder toda vez que me pedem um prazo e não tem como fugir disso, né? Porque a teoria a gente sabe, cara, eu entendo que estimativa não é legal, que, putz, cara, você erra bastante, tem N teorias em cima disso, a gente entende bastante coisa sobre métricas e história, mas, cara, você começa a falar de um produto, tá, mas quando você me entrega?
Empresa que não tem essa pergunta, velho, quando ficar pronto,
você tá botando uma grana lá, quanto que fica, né, por mês manter aquele time, por exemplo? Se você é diretor, você vai perguntar.
Exatamente.
Né? Você tem um orçamento lá pra cuidar também. Então, assim, a gente vê pouco, né? A gente vê pouco esse tipo
de coisa. Tem, acho que, o tópico, a visão utópica da coisa e a realidade, velho. Acho que são poucos que têm a cara de falar assim, cara, não tô fazendo isso, eu tô fazendo, cara, tô fazendo gestão de projeto e tá tudo bem, tá pagando teu salário, você tá crescendo profissionalmente, você tá entendendo que isso é... Porque se não tiver, aí é uma pendência tua que você tem que resolver. Agora, cara, é entender o teu momento e tá tudo bem, sabe? As pessoas acham que tem que estar 100% rodando, tem que estar assim. Tanto que, cara, eu já fiz uma métrica. Toda vez que eu falo alguma coisa ruim no Instagram, do tipo, querendo abrir os olhos, eu perco o seguidor, velho. Eu falo, mas tá tudo bem, cara. Se não era pra estar aqui, se você não gosta do que eu falo, beleza, que não era pra você estar aqui, porque não é meu conteúdo é verdade, é realidade, é vida real.
Imaginando a pessoa no Instagram, puta, eu não vim aqui pra ler verdade, deixa eu tirar esse cara da minha frente. Deixa eu me iludir um pouco mais, vou continuar seguindo isso.
Esse cara quer ser diferente aí.
Exato, falar as verdades aqui da minha cara, né, meu velho?
Mas é isso. É muito mais cômodo a pessoa ouvir que vai fazer isso, vai ganhar 10k, que vai ser faixa não sei o quê, vai ser blá blá. Então, assim, é realidade, cara. Não é bonita, não, velho.
Tocou num ponto importante, né? Porque teve um momento, vivenciei isso, inclusive, lá para 2015, 2016. A pessoa perguntava assim na entrevista: você tem uma certificação de Scrum? Eu falo: tenho, tá empregado. Tá dentro, você sabe. Você tem certificação de Scrum. Cara, hoje você vai listar 18 certificações e vivências e, cara, é produto, é não sei o quê, e ainda não pode não ser suficiente. Porque o mercado também mudou pra caramba nesse sentido. Eu venho conversando com algumas pessoas sobre migração de carreira, até o momento de mercado que tá, né? Com bastante corte e demissões em massa em N empresas, etc. E isso também eu não ando escutando muito, assim, sabe? De se é como migrar hoje, que é bem diferente de migrar uns tempos atrás, como que é o momento de mercado, como é que é se inserir nesse mercado agora, com o que você vai estar concorrendo, qual que é o requisito mínimo, né? Que é esperado, né? Enfim, cara, acho que tem muita coisa que precisa e pode ser falado, né? E acho que a gente... Cadu, eu curti o papo que você trouxe aqui antes da gente começar a gravar, viu, cara? Você viu que você deu uma chacoalhada aqui, eu tô pensativo agora sobre essas coisas.
Eu acho que a gente precisa pensar em comunidade mesmo. Como eu falei anteriormente, cara, até a gente chegou até aqui, beleza, a gente já sofreu pra caramba, aprendemos, a gente sabe o que precisa fazer, básico e etc, mas... eu vou ficar te impulsionando pra trás ou pra frente? Uhum. Se eu te impulsionar pra trás, a comunidade fica pra trás. Se eu estiver replicando isso o tempo inteiro pra trás, te explicando como que funciona Scrum, que Scrum tem a daily de 15 minutos e de que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, cara, eu tô impulsionando pra trás, eu não tô impulsionando pra frente. Pra frente é analisar o que a gente tá precisando dentro das organizações. Quais são as mudanças necessárias? Cara, tem empresas que vai ser uma coisa, tem empresas que vão ser outras. E eu acho essa troca muito importante até pra gente entender onde que cabe a gente ali. A gente tem várias pessoas agora, nesse momento, inclusive me coloco, que estamos fazendo várias coisas. Por quê? Porque as empresas estão pedindo. Só que será que esse momento não é na hora da gente conversar ali, entender, tipo, como comunidade, né? De gestão de projetos e agilidade. Poxa, será que a gente não pode pensar em boas práticas, processos, etc? Assim como foi feito lá atrás. Foi feito esse mesmo pensamento. Tipo, cara, não tá legal. Vamos pensar em uma forma melhor de desenvolver software? Beleza, vamos criar essa porra desse manifesto. Aí colocou. Aí a galera foi, fez. Só que assim, eu acho que tudo isso é cíclico. Vão ser momentos. E a gente talvez esteja chegando ou caminhando para um momento que a gente vai ter que se questionar. Talvez não tenha método, não tenha ferramenta, não tenha manifesto. Mas como que a gente consegue se ajudar para que a gente consiga continuar gerando valor para as organizações, a gente consiga, todo mundo conseguir manter os empregos, que a gente consiga alimentar nossa família, que a gente consiga fazer nossas coisas. Então, acho que a comunidade é isso. Isso acaba se perdendo quando tem o interesse de algumas pessoas. Eu preciso vender meu curso de Scrum. Então, cara, eu vou vender meu curso de Scrum porque Scrum é bom, porque Scrum é isso. Cara, beleza, é bom, só que vamos virar a página.
Uhum.
É, eu acho que tem muita gente que precisa aprender Scrum, precisa, mas é que várias dessas pessoas que eu acompanho, sigo, parece que limitam a pessoa àquilo. E eu acho que não é limitar, é colocar o conteúdo, mas abrir a cabeça para outros também.
Sim.
É, e eu acho que é isso, sabe? É a gente se ajudar, velho. Eu acho que não tem nada que é certo, não tem Kanban. Aí também tem a, eu falei muito do Discord aqui, mas também tem a galera do Kanban que acho que, enfim, quer denegar, quer colocar coisas ruins na imagem da coisa e fazer dessa forma. Mano, acho que.
Outro dia eu vi um post que eu achei genial, cara. E o pessoal de Kanban se junta com o Discord pra falar mal do Safe, né? É um momento de união ali. É o único jeito de juntar a galera. Mas é a hora da virada nesse sentido, né, cara? Porque você falou em solucionar problema. E, cara, a gente tá entrando num período de solucionar problema e pode ser que a gente nem tenha a ferramenta ou o método que vai solucionar o problema ainda. Por mais que a gente tenha estudado. Puta, cara, pra esse problema talvez eu precise pensar diferente, cara. Né?
Exatamente.
Não é com meia dúzia de certificação e leituras, enfim, que eu vou resolver tudo também.
É porque a certificação gera retorno, gera investimento, gera treinamento. Agora, abrir a cabeça do cara pra ele pensar em, cara, não importa isso aqui, não importa o certificado. Em alguns momentos vai importar. Há alguns anos importava. Igual você falou, se tiver dois certificados, você era chamado por isso. Atualmente, olhando nossa posição, papel que a gente não é mais nada. Então, a nossa função é o quê? Mostrar que esse certificado hoje já não é tão seletivo assim, que não é o fator decisório, e mostrar o que é o resolvedor de problemas, o poder da tua comunicação, o poder da tua influência, o poder a tua capacidade de visão analítica, a sua visão sistêmica da coisa. Então, tem várias coisas que acho que a gente pode ajudar em vez de colocar para trás. E, cara, dá para ganhar dinheiro de toda forma, tá, gente? É, o cara que vende isso aí, se ele for bom, ele consegue vender também treinamentos para isso. Não tô falando que não precisa de treinamento, precisa. Mas é que a gente não pode...
importante, sim.
Enviesar as pessoas, né?
É que eles por si só não vão resolver tudo, né, cara? Acho que esse é o grande recado, assim, né? É muito mais como eu parto do problema para a solução do que, não, eu tenho aqui minhas soluções, deixa eu testar para ver qual que encaixa nesse problema. Acho que a gente está entrando numa fase bem diferente, inclusive de problemas, cara. Até quantos meses atrás, ou que seja um ano atrás, a gente não falava de demissão em massa em tecnologia. E eu falei várias vezes, cara, eu falei, é uma área privilegiada, aqui não tem esses troços... Não me vem com esses negócio de crise, que aqui não tem crise. E, cara, olha o momento que a gente chega. Então, assim, é olhar diferente, começar a repensar várias coisas. Acho que foi uma baita provocação aqui. Pessoal, antes de dar aquele enter para submeter uma palestra, faz a reflexão aqui. E nós aqui três também, nós três também podemos fazer isso. Talvez até submeter uma juntos aí falando sobre o assunto, por que não? Né?
Seria uma boa.
É.
Muito bom, muito bom. Bom, a gente tá indo pro fim. Acho que, assim, o papo valeu muito sobre... pra entender, assim, o momento que a gente tá passando, né? Entender um pouquinho mais. Obviamente, a gente não vai entender 100% a realidade das empresas, muito diferente, né? Mas, pô, Cadu, gostei de uma coisa que você falou, que, assim, sempre vai ter um espaço. Independente, né? Sempre vai existir um espaço. Empresas que ainda não utilizam ou não se aderiram assim, a algumas práticas, e até empresas estão passando por problemas novos, né? Então, acho que sempre vai rolar um espaço. Esse que é importante aqui do recado. Boa!
E abrir o espaço aqui, falando em espaço, eu queria abrir o espaço pro Cadu. Nosso momento de jabá, né, cara? Famosíssimo aqui. Em que serve, a gente extrapola o jabá, você pode indicar coisas, vender o que você quiser, enfim, usar esse espaço como você bem entender agora.
Há um cupom de desconto aqui que a gente vende.
Ah, a gente é bom em cupom, a gente sempre pede, fala, tem um cupomzinho aí.
Mas diz aí.
Boa. Bom, acho que meu jabá é as minhas relações, né? Então é tanto o LinkedIn, Carlos Eduardo Ximenes, tanto o meu Instagram, que é o Escalando Ágil. Lá eu tenho alguns treinamentos que no link da minha bio lá tem, ofereço um treinamento sobre como construir times eficientes, engajados, embasado em várias metodologias aí de mercado, estudos, etc. Acho que vale ressaltar que todos os meus treinamentos são menos que R$50, que é justamente pensando em... Não é, cara, eu não quero ficar rico, acho que o meu trabalho principal já tá lá consolidado e graças a Deus eu tô mantendo. Essa é uma forma que eu consigo também de trazer, compartilhar meu conhecimento através das minhas aulas gravadas, etc. Tem um fórum lá para dúvidas, enfim, eu cada vez mais estou colocando outros treinamentos, que é a forma que eu consigo compartilhar meu conhecimento. Sempre muito teórico e base, com muita base prática também, com case, etc. Mas eu acho que o jabá é esse, cara. É meu Instagram, minha bio e meu LinkedIn, Carlos Eduardo Ximenes.
Maravilha. @ Escalando Ágil no Instagram. E depois a gente coloca o link aqui também. Galera, segue. Bom, galera, é isso. Obrigado, até a próxima.
Valeu, Cadu. Obrigadão. Valeu. Até a próxima. Sim.